nós vamos levar mais um alerta para você. Você sabia que o Paraná está no sexto lugar entre os estados que mais registraram mortes por choque elétrico no ano passado? Pois é, foram 37 casos. São Paulo lidera o ranking com 59, tem essa diferença, mas o Paraná está no sexto lugar. No total, foram 674 mortes em todo o país no ano passado em função dos choques elétricos, segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel. E é sobre esse assunto que nós conversamos a partir de agora com o engenheiro eletricista da Engerrei, o Fábio Amaral. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Joyce. Boa tarde.
Boa tarde. Fábio, falei aqui sobre choques elétricos e mortes a partir disso. Para acontecer e chegar nesse caso extremo de morte, que tipo de acidente elétrico precisa acontecer, Fábio?
Bom, existem vários acidentes decorrentes dos choques elétricos. Principalmente, hoje, a maior incidência, acho, mais da metade dos índices de mortes por choques elétricos ocorrem dentro das próprias residências, né?
Uhum.
Por pessoas aí não treinadas e que ficam suscetíveis aos perigos da energia elétrica, né? Falta consciência e os próprios perigos decorrentes do dia a dia, principalmente quando se trata em áreas molhadas dentro da própria casa ou até mesmo deixando acesso a fios desencapados para as crianças, que ocorrem os acidentes mais graves.
E para a gente ter também uma ideia, em casa a gente pode pensar que o risco pode ser menor porque às vezes a voltagem ela é menor do que numa indústria, por exemplo. Isso interfere no tipo de choque e na consequência desse tipo de acidente?
Às vezes até o contrário, porque uhum. Apesar da voltagem, da tensão da nossa rede ser 127, mas a gente tem diversos equipamentos que consomem muita energia, com isso demandam de bastante corrente elétrica, né, que é o principal agravante do choque elétrico, como fornos elétricos, micro-ondas, secadores,
uhum.
E aí estão os maiores perigos, né? Se falar em secador, é utilizado geralmente em área molhada e consome uma grande corrente elétrica. Então, um choque elétrico com esse equipamento pode ser bastante perigoso.
E, Fábio, como isso é comum? Vamos aqui, todas as mulheres que ouvem a CBN nesse momento. Como é comum a gente usar o secador para secar o cabelo no banheiro, depois do banho, né? Ou seja, toda aquela umidade, depois de usar ali no, na pia. Isso é algo totalmente errado, pelo jeito, Fábio.
É algo muito perigoso, né? A gente sabe que na realidade é assim que ocorre, né? É onde de fato é utilizado os secadores. O que a gente pode recomendar é que extremo cuidado de não deixar com que o secador ligado toque em partes molhadas, porque existe um risco grande de dar fuga de corrente e eletricidade e umidade e água não combinam, né? É um fator perigosíssimo, porque a água é um excelente condutor de eletricidade.
E sobre esses cuidados com os próprios equipamentos, precisamos fazer que tipo de manutenção desses equipamentos domésticos, desses aparelhos, para evitar também algum tipo de choque, algum tipo de, enfim, curto também neles?
O principal é a gente tem que se ater às instalações elétricas, né?
Tá.
Hoje, se a gente observar nas nossas residências, já é obrigatório, por lei, a utilização dos dispositivos DRs. Em que consiste esse dispositivo, né? Sei que nem todas as residências possuem. Ele não vai evitar que haja um choque elétrico, mas ele consegue identificar que está havendo um choque elétrico. No caso, como a gente já citou, do secador, onde houver uma fuga de corrente elétrica provocando um choque, esse dispositivo identifica imediatamente e interrompe essa corrente, ou seja, a pessoa vai levar um choque, porém, na maior parte das vezes, sem consequências muito graves, né? Porque o circuito vai estar desligado. O grande problema é quando existe o choque e não há o desligamento da fonte que está provocando esse choque. Aí o choque se torna bem mais grave.
E no caso das construções então mais novas, elas já possuem esse dispositivo. E as antigas precisam ser adaptadas? Seria isso, Fábio?
Sim, as antigas precisam ser adaptadas e a gente tem que tomar cuidado que nem sempre as instalações mais novas têm esse equipamento, né? O que a gente tem de cultura é que a gente investe bastante na parte de infraestrutura da residência, né? No que aparenta ali, enfim, no que está visível, né? Nem sempre a
Queremos
questão elétrica
exato.
é levada muito em consideração, tem um investimento alto, mesmo porque está lá no final da obra e às vezes a gente tenta fazer uma economia nesse sentido, né?
Queremos muito numa obra parte estética, não é verdade? Quantas vezes não ouvimos, ah, parece que a gente está investindo dinheiro, mas a gente não vê numa obra. E aí pode pecar pelo investimento não feito num sistema elétrico, por exemplo, Fábio.
Sim, se a gente analisar que a grande maioria dos acidentes, até mesmo provocados incêndios em residências, são de origem elétrica, a gente vê o não investimento em cabos elétricos de boa qualidade, nos painéis elétricos corretamente dimensionados para as cargas, nos dispositivos de proteção, como o DR para choque elétrico, para protetor de surto, como para evitar sobretensões. Na grande maioria das residências, até mesmo a gente falando em residências até de padrão mais alto, alto padrão, você vê a parte elétrica não ser levado tanto em consideração em relação a próprios investimentos com estéticas dentro de uma construção até mesmo nova.
Hoje aqui na CBN eu estou conversando com o Fábio Amaral, engenheiro eletricista da Engerei, e estamos conversando sobre esse perigo que pode estar dentro da nossa própria casa, ou até mesmo pela forma que utilizamos aparelhos elétricos e, consequentemente, aumentamos a chance do choque elétrico. O Paraná está no sexto lugar entre os estados que mais registraram mortes por choque elétrico em 2021. 37 casos, segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Fábio, nós comentamos por aqui algumas situações em casa e como podemos, inclusive, minimizar esses riscos. Nós, quando, inclusive, éramos pequenos, e eu acho que a maior parte da audiência da CBN vai lembrar muito bem do que eu vou relatar, nós colocávamos nas tomadas uns protetores para evitar a criançada colocar o dedo por ali, evitar um choque, né? Esse tipo de medida, por exemplo, hoje para evitar acidentes com os pequenos, ainda é válida? Qual é a sua orientação a respeito disso?
Sim, é sempre válido e mais ou menos a gente volta na questão das instalações mais antigas, né? Nessas instalações é sempre válida, mas as instalações mais novas, elas já estão vindo providas ao novo padrão de tomadas, de três pinos, que essa tomada, ela impossibilita ou dificulta que a criança coloque o dedo ali. E existe já uma nova geração de tomadas também que minimiza o fato da criança colocar algum dispositivo metálico ali. Mas toda a proteção é bem-vinda, sim, principalmente se a tomada que a gente tem em casa ela der acesso a que os pequenos possam colocar algum objeto metálico ali, né? Porque o dedo, na maior parte dessas tomadas mais novas, já não é possível mais.
Agora, também outra dúvida é sobre hoje um comportamento que temos muito, de forma muito comum no nosso dia a dia, que é numa mesma tomada a gente coloca um adaptador. E vamos lá, colocamos o carregador do celular, Fábio. A gente coloca o carregador do computador, a gente coloca a tomada da televisão, a gente coloca todas as tomadas possíveis em uma única tomada, não é verdade? Isso representa que tipo de risco para a gente?
Isso é um outro fator que representa um risco grande. Aí a gente envolve duas questões, até mesmo a questão do choque elétrico, quanto à questão do curto-circuito, que pode vir a provocar um incêndio, né? Vai falar, tá, mas hoje existem aquelas réguas de tomada que são um pouco mais seguras, então se eu não posso usar, por que que é comercializado? Sim, é permitido que se use aquelas réguas de tomada, desde que atendendo algumas características, né? Ou seja, se a gente vai ligar numa régua de tomada daquela, dois carregadores de celular, ok, não tem problema, o carregador consome pouca corrente elétrica e a tomada está dimensionada para isso. A tomada, na maior parte das vezes, está dimensionada para suportar 10 amperes, então, ok. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes eles usam aqueles adaptadores, tipo T, Até mesmo que existe vários eletrodomésticos agora que eles vêm com aquele pino mais grosso, que é o pino
Isso.
para 20 amperes, que já vem com o pino mais grosso justamente para que a gente não conecte ele numa tomada de 10 amperes, porque aquela tomada não tem capacidade para resistir àquele equipamento. E as pessoas conectam no T e daí conectam na tomada. Quem já não fez isso, né? Então, isso é uma forma muito insegura, porque o que que vai acontecer? Vai gerar aquecimento naquele ponto ali, naquele T e naquela tomada, podendo vir a provocar tanto choque elétrico quanto um curto-circuito, que daí, em algumas ocasiões, pode culminar até mesmo em incêndios. Então, em síntese, as cargas que consomem maior corrente, como micro-ondas, fornos elétricos, secadores, enfim, jamais podem ser usadas em tomadas simples de 10 amperes e muito menos com outras cargas conectadas em T's ou tomadas, né, em réguas de tomadas.
E se eu não tiver em casa aquela tomada que atenda justamente a esse tipo de especificidade, eu preciso fazer uma adaptação, chamar, enfim, um profissional especializado, capacitado para fazer essa adaptação. Eu consigo fazer isso de maneira relativamente fácil.
Sim, sem dúvida, a premissa básica é chamar um profissional qualificado, porque não é simplesmente trocar a tomada, ele tem que analisar se ele pode fazer esse procedimento de trocar a tomada ali, porque a fiação elétrica ela tem que suportar isso.
Tá.
Na maior parte das vezes, a fiação já suporta uma tomada de 20 amperes, então ele vai fazer a substituição, tomando os devidos cuidados, desligando o disjuntor relativo àquele circuito, fazendo a conexão, de forma segura, para que você continue tendo dentro de sua residência uma instalação elétrica segura e devidamente protegida, para que, em caso de algum curto-circuito, o disjuntor posicionado no seu quadro faça a função dele, que é de proteger, toda a instalação elétrica.
Bom, Fábio Amaral, engenheiro eletricista, está aqui sendo, inclusive, de maneira muito gentil, tirando todas as nossas dúvidas, Fábio, porque além de dúvidas de ouvintes aqui da CBN, temos aqui um momento muito específico desse período do ano, que é o do frio, e muitos usam o aquecedor elétrico, né? E o aquecedor elétrico, quantos acidentes a gente já não viu com esse tipo de aparelho? Então, qual é a sua recomendação para um uso correto e, consequentemente, evitar acidentes com esse superaquecimento? Inclusive, o aquecedor pode gerar até incêndio dentro de uma casa, não?
Este é um outro grande vilão da instalação elétrica, né? O aquecedor elétrico. A potência de um aquecedor elétrico, ele é bastante grande, equivale aí a um forno elétrico, a um secador de cabelo, né? E está passando ali uma corrente elétrica alta. Esse é um dos equipamentos que tem o plugue mais espesso, também tem que ter uma tomada apropriada para ligar ele. E aquilo que você mencionou, nem sempre a gente tem essa tomada disponível em toda a casa, no local onde a gente vai estar utilizando ele. O que que a gente faz? Coloca um adaptador e vai ficar ligado um período grande de tempo com o inverno, enfim. E às vezes algumas pessoas chegam até a dormir com o aquecedor ligado, e aí existe uma probabilidade muito grande de haver acidentes, né? Então a gente, nessa época do ano, principalmente, temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de equipamento.
Fábio Castelano, que é nosso ouvinte, pergunta se o aquecedor elétrico no banheiro pode causar algum acidente, inclusive em função do vapor do chuveiro, essa combinação.
Sim, pode ocasionar acidentes, principalmente os aquecedores. Existem vários tipos de aquecedores elétricos hoje. Tem os mais modernos, que eles já têm aquelas resistências blindadas, né? Então a possibilidade ali o acúmulo de umidade ali danificar o equipamento é menor, mas existe ainda os aquecedores com aqueles filamentos expostos ali, aonde a condensação do vapor pode provocar sim o um acidente. Além da questão da própria queima de oxigênio ali, você está num ambiente fechado, ele está queimando oxigênio ali. Então, são vários perigos que um aquecedor elétrico dentro de um ambiente pequeno, fechado, pode ocasionar.
Agora, Fábio, para a gente fechar, tem uma dúvida que, inclusive, surgiu na minha casa, Fábio, e depois eu fui verificar a quantidade de vídeos no YouTube que tem sobre isso. Tirar ou não aquele terceiro pino que você comentou? Como tem pergunta sobre isso, Fábio?
Não, isso é o terceiro pino em equipamentos aonde nem todos os equipamentos têm esse terceiro pino, né? Tem alguns equipamentos eletrônicos que dispensam esse terceiro pino por ter uma fonte ali acoplada a ele. Mas todos os equipamentos que têm esse terceiro pino, esse terceiro pino ele funciona como pino terra no aterramento da instalação elétrica à carcaça do equipamento. É justamente para evitar que, em caso de choque elétrico, isso não escoe para a pessoa, e sim para o dispositivo de proteção específico. Então, respondendo, não é aconselhável, não é permitido que se retire esse terceiro pino, né? E também que esse terceiro pino na sua tomada, na sua residência, deixe de ser ligado, né? Porque se ele não tiver conectado lá na tomada, também não vai ter função nenhuma, né? O terceiro pino, ele tem que ter um fio conectado a ele, que também vá junto com a fiação elétrica até o quadro, ao quadro de distribuição.
Agora, Fábio, eu vou te fazer uma última pergunta. E as pessoas que compram carregadores, outros tipos de conectores pela internet, às vezes com origem duvidosa, enfim, vão pelo preço, não querem comprar o produto original e vão usando nos seus aparelhos. Existe algum risco para esse tipo de comportamento, de hábito, falando e sob o aspecto de risco de acidente elétrico?
Ah, sim, né? Tem o risco porque, como você mencionou, a fonte, a gente não sabe a qualidade do produto, se a fonte do, se é um produto que foi testado para aquele equipamento, né? Porque existe cada vez equipamentos que consomem maior carga para ser carregados e os carregadores originais são projetados para suportar isso, né? A partir do momento que você compra um carregador no mercado paralelo, você nem sabe se aquele carregador suporta esse equipamento. Ele pode começar a gerar um aquecimento muito grande para dar conta de fazer esse carregamento, gerando aquecimento e aí podendo entrar em curto-circuito. A gente já viu casos de o próprio carregador chegando a estourar,
É
né, ou a
verdade.
bateria chegando a estourar, e se tem algo inflamável próximo, um pano, um papel, enfim, vai culminar em incêndio. É por isso que também aí a importância do dispositivo de proteção junto ao quadro elétrico, o DR, que vai fazer? Ele não tem como evitar esse tipo de situação, mas ele vai desligar o circuito, minimizando isso para que essa fonte de energia cesse e que se propague esse incêndio, né?
Fábio, eu só posso agradecer as suas orientações, as suas dicas por aqui. Eu tenho certeza que o ouvinte da CBN vai rever hoje muito do seu comportamento. Todos nós que acompanhamos as suas declarações, vamos mudar os nossos hábitos e assim reduzir esse risco de choque elétrico na nossa própria casa. Obrigada, Fábio. Até a próxima.
Obrigado, Joyce. Agradeço bastante a oportunidade.
Fábio Amaral, engenheiro eletricista da Engerei. Nos contou um pouquinho mais sobre como a gente pode prevenir esse tipo de acidente. Afinal, o Paraná está no sexto lugar entre os estados que mais registraram mortes por choque elétrico no ano passado. Agora, 3h22.
CBN Curitiba.